Está no ar mais uma edição do Jornal do Meio-Dia. Tudo o que acontece em nossa região, na Bahia, no Brasil e no mundo, você fica sabendo aqui.
Doze horas e cinco minutos, a edição desta quinta-feira do Jornal do Meio-Dia, dia 3 de fevereiro, já está no ar. Vamos juntos nessa sintonia até uma hora da tarde. E você sabe, né, caro ouvinte? Aqui você fica bem informado e também participa. Afinal de contas, o Jornal do Meio-Dia é feito para você e por você. Então, desde já, obrigada pela audiência. Uma ótima tarde a todos, eu sou a jornalista Kátia Gomes e aqui comigo, meu parceiro de bancada durante essa semana está sendo ele, Renatinho, nosso Renato Nogueira, boa tarde para você. Vamos nessa, né? Deixar os nossos ouvintes bem informados.
Ok, Kátia Gomes, boa tarde a você, boa tarde aos nossos ouvintes. Lembrando que hoje, quarta-feira, primeira do mês de fevereiro, tá bom, gente? Dia 3 de fevereiro de 2022, o signo Aquário, a estação é verão. Lembrando que a fase da lua para hoje, atenção, é nova, hein?
Você falou que a estação é verão, né? Isso. Mais do que isso, que tá quente demais.
Para você dando um giro em torno do sol, parabéns pelo seu dia, tá bom?
Então, parabéns aos aniversariantes do dia. Sabe quem é aniversariante hoje?
Sim.
Ele, Rafael, da Dedal Cat Dog. Vamos desejar muitas saúde, felicidades pra você, Rafael. Parabéns, viu? Parabéns mesmo.
É isso aí, grande Rafa. Alô, Madu. Aquele abraço a você e a todos aí da Dedal Cat Dog. Obrigado pela sintonia de sempre, viu?
É, hoje a gente tá achando que vão comemorar isso aí.
Ali já comemora fora de data, imagine hoje.
Aproveite, Rafael. E todos os aniversariantes do dia, comemorem mesmo, tá? Saúde e felicidades pra todos vocês, tá bom, aniversariantes? 12 horas e 7 minutos, aqui no Jornal do Meio Dia você fica bem informado e também participa. Daqui a pouco você vai poder ligar no 3675-2000 ou 3675-2436 e falar conosco ao vivo, fazer sua denúncia, sua reclamação. Caso queira enviar apenas o WhatsApp, você envia aquela mensagem escrita, tá? No nosso WhatsApp, 98829-1029. Então, se prepare para participar e ficar bem informado com o Jornal do Meio-Dia desta quinta-feira, 3 de fevereiro, está no ar. É um oferecimento da rede UniFTC. Venha de nota Enem ou vestibular na UniFTC. Inscrições abertas. Shopping Jequitibá, completo para suas compras com segurança e conforto. E Supermoda Ilhéus, são duas lojas, uma no calçadão da Jorge Amado e a outra na Marquês de Paranaguá, onde você faz suas compras, tá? Pode parcelar no cartão de crédito ou no crediário. E tá rolando essa semana aquela promoção. É a Liquida e Supermoda, com até 70% de desconto. Calçados, né, de diversos modelos e marcas com descontaço aí de até 70% de desconto. Pra você ter ideia, tem tênis Nike, ASIC, entre outros, de 300 e pouco por R$110. Aproveite essa oportunidade. Olha, 12 horas e 8 minutos, a gente não pode deixar de fazer hoje. Era pra eu ter feito ontem, né? Mas às vezes na correria eu acabo deixando pra depois. Hoje, no final do programa, a gente faz aquele sorteio do vale do rolo de papel de parede da Zoom Casa Decor. Então, se você quer ganhar um rolo de papel de parede, né, para decorar aí algum ambiente da sua casa, você vai enviar para o WhatsApp 98829-1029 o seu nome completo, tá bom? E na frente, escrito papel de parede. Aí a gente sabe que você quer concorrer. Quem já foi sorteado, já ganhou, não adianta se inscrever, porque a gente não vai sortear mais de uma vez a mesma pessoa. Tem uma lista aqui, tá? Você que tá se inscrevendo e ainda não ganhou, tá valendo. Pode continuar tentando. Tá bom assim? Olha, 12 horas e 9 minutos. A partir de agora, vamos de manchetes de alguns jornais que circulam hoje pelo país.
Confira o que é destaque no Brasil, aqui no Jornal do Meio-Dia.
Doze 12h10, nas manchetes dos jornais, iniciamos pelo Jornal à Tarde de Salvador, que informa: oposição recorre à OAB e busca reação ao reajuste do IPTU. Essa questão é lá na capital baiana, portanto, em Salvador.
O Dia Teresina, prefeitos dizem não ter condições de pagar piso nacional da educação.
O aumento que o governo federal deu aí, né, para os professores. Agora, eu acho tão engraçado isso, né? Prefeito que fala logo, não tem condições, né? E governador como Rui Costa, que também disse que não vai dar o aumento, né? Interessante, viu, Renato? Será que os professores não são importantes? Com certeza são, né? Mas muitos políticos aí que não valorizam, infelizmente, né? Que eu diga quem lê, aqueles que foram contratados entre 83 e 88, que foram dispensados da prefeitura e até hoje estão vivendo de cestas básicas, porque o sindicato aí da categoria dos professores é quem tem suprido, viu, Renato? Triste realidade nesse país.
Verdade.
Vamos lá? Diário de Pernambuco. Covid-19 explode no estado e Ministério Público de Pernambuco cobra medidas urgentes. Que coisa, hein?
Diário do Nordeste, Fortaleza. População em situação de rua cresce 54% na capital.
Jornal Tribuna do Norte, de Natal. Após nova decisão, Natal exigirá passaporte vacinal.
Gazeta de Alagoas, Maceió. Crescimento de 30%. Dívida dos alagoanos com sistema financeiro aumenta para 32,5 bilhões, viu?
Nossa, muito dinheiro. Jornal Tempo, de Belo Horizonte. Redução de restrições contra a Covid-19 vira tendência global.
Folha de São Paulo. Polícia Civil protelou a apuração do caso Moisés.
É aquele caso, Renato, do congolês, né? Acho que é Moise. É o nome dele. E que ocorreu, infelizmente, no Rio de Janeiro. Esse congolês que foi morto de uma forma tão absurda, né? Ele foi espancado por dois ou três homens.
Cobrar o seu salário.
É, ele foi cobrar os direitos dele, gente. E aí depois foram lá com aquelas conversas lá, né? Deram o depoimento deles, né? Ninguém tá preso ainda. Eu espero que eles realmente paguem na justiça, porque nada justifica, viu? Nada justifica aquela agressão toda que levou o congolês à morte. E por fim, jornal Estado de São Paulo, que informa: em um mês, Ômicron eleva a média de mortes em 566%. Só lembrando, né, que as próprias secretarias de saúde dos estados têm informado que a Ômicron tem matado aí pessoas não vacinadas, né? E também os internados, 80% aí são não vacinados pelo país. A CESAB mesmo, aqui na Bahia, está sempre divulgando estes números. Essas são as manchetes de alguns jornais que circulam hoje pelo país. A partir de agora, nós vamos de noticiário regional.
Na hora do almoço, você fica por dentro dos acontecimentos da nossa região. Jornal do Meio-Dia.
12 horas e 13 minutos aqui no Jornal do Meio-Dia. Aqui no Jornal do Meio-Dia, você fica por dentro dos fatos e acontecimentos da nossa região, do nosso sul da Bahia, tá certo? Já nós vamos liberar a participação do nosso ouvinte, já mesmo, tá? Nesse primeiro bloco. Porque no segundo bloco vamos ter entrevista. Então, daqui a pouquinho aí, já se prepara, viu? Daqui a pouquinho a gente libera e você vai poder ligar aqui e falar conosco ao vivo. Enquanto isso, vamos aqui informar um pouco os nossos ouvintes, trazendo aqui essas informações. Vamos falar de vacinação, lembrando que Ilhéus hoje, 3 de fevereiro, quinta-feira, tem vacinação nos postos. A aplicação de primeira dose para adolescentes entre 12 e 17 anos, repescagem, a primeira dose aí para quem tem 18 anos ou mais. Também tem a vacina, vacinação para a segunda dose, vacinas Coronavac, Oxford e Pfizer. A aplicação da terceira dose, que é a dose de reforço para quem tem 18 anos ou mais e tomou a segunda dose há 4 meses. Reforço da vacina da Janssen para as pessoas com idade acima de 18 anos que já completaram 2 meses da dose única. A aplicação da quarta dose para imunossuprimidos, que tomaram a terceira dose há 4 meses. Lembrando que sexta-feira é dia de ponto fixo, viu? Amanhã tem ponto fixo de vacinação para as crianças, tá? Em Ilhéus. Anota aí quais são os postos, né? para você poder levar seu filho, caso queira vacinar o seu filho. Lembrando que é no posto no bairro Teotônio Vilela, também, vamos lá, Sara Kubitschek, posto Euleázaro, posto Hernani Sá e CAI 3, antigo CESP, sempre de 9 às 12. Esses são os pontos fixos aí de quarta-feira e sexta-feira de vacinação para crianças. 12 horas e 15 minutos, mudando de assunto, Renatinho. Não imaginava, viu, ver isso aqui, acontecendo isso em Ilhéus. Homens armados explodem a agência bancária. É isso mesmo aqui em Ilhéus?
É isso, uma agência bancária foi explodida aqui em Ilhéus na madrugada de hoje. Não há registro de feridos e, segundo a Polícia Militar, nada de valor foi levado pelos suspeitos. O crime aconteceu por volta das 3 horas da manhã. Homens armados chegaram ao menos 2 carros e colocaram explosivos no Banco Sincob. A agência fica localizada em um dos trechos mais movimentados do centro da cidade, na Praça do Eduardo, e foi inaugurada há pouco mais de um ano. Não há informações de pessoas feridas no ataque. Quando o grupo tentou entrar no local, os alarmes dispararam. A polícia conseguiu formar um cerco no local e frustrar o assalto, segundo a Polícia Militar. Equipes da PM estiveram na agência e os homens fugiram. A polícia não detalhou quantos homens participaram da ação. A agência ficou totalmente destruída e o Departamento de Polícia Técnica esteve no local para fazer a perícia.
Pois é, né, gente? Que coisa, hein? Infelizmente, em Ilhéus, né? Bandidos atacando a agência bancária. A gente sabe que isso tem ocorrido em diversos municípios baianos, em diversos municípios de outros estados, né? Principalmente São Paulo, Minas Gerais. E agora chegando aqui em Ilhéus, né? A gente espera que isso não se repita, né? E que muito menos cause, não só além dos estragos, também façam vítimas, né? Inocentes aí. Porque a gente sabe que essas quadrilhas costumam utilizar também pessoas inocentes, né, como escudo. Então, você, se estiver próximo a um local onde está tendo uma explosão de banco, quadrilha atacando, faça o possível para ficar bem longe, né? É muito perigoso isso. 12 horas e 17 minutos. Deixa eu só mudar de assunto aqui, Renato. Acaba de chegar uma informação para a gente. Deixa eu trazer aqui essa informação para os nossos ouvintes. 12 horas e 17 minutos. Pacientes que passaram por cirurgias no Hospital Regional Costa do Cacau agradecem a assistência recebida. Uma cirurgia aguardada por algum tempo ou uma intervenção cirúrgica de urgência pode proporcionar uma recuperação mais rápida da saúde do paciente e salvar a sua vida. Neste momento, importante para a pessoa, seus amigos e familiares, a equipe do Hospital Regional Costa do Cacau não mede esforços para prestar toda a assistência necessária. Em reconhecimento ao trabalho desses profissionais, o paciente Eliseu Santos agradeceu à equipe cirúrgica do hospital e disse que quer agradecer ao Dr. Túlio, Dr. Rafael e a Dra. Thaís, também à enfermeira Ana Aparecida, do 1B, e ao ortopedista Dr. Gustavo. São ótimos profissionais, estou muito agradecido por tudo. A Renata Oliveira, esposa do paciente Clóvis Júnior, agradeceu os cuidados que o marido recebeu no Hospital Costa do Cacau e disse que obrigada pela forma, com eficiência e qualidade na cirurgia de angioplastia e cateterismo que meu marido foi submetido. Percebemos a todo momento muita educação, paciência e gentileza, desde a recepção do hospital aos médicos, psicólogas, enfermeiros, assistentes sociais, por nos atender com tanto carinho no momento de tanta aflição, disse aí a Renata. E que Deus continue abençoando todos desse hospital e que todas as virtudes sejam contempladas em todos os setores profissionais. A Juliana Aguiar, irmã do paciente Clóvis Júnior, também destacou que os médicos foram competentes e atenciosos. E ela ainda agradeceu o acolhimento recebido na unidade. Desde o momento da internação, toda a família foi bem acolhida pelos assistentes sociais, que nos recebeu com muito carinho e atenção. A equipe também de psicólogas, maravilhosa, tanto com o paciente como os familiares. É isso, né? Uma unidade de saúde tem que ter todo um atendimento mesmo especial, né? Uma atenção especial, obviamente, aí, com os, não só pacientes, mas também com os acompanhantes familiares, né? Bem, 12 horas e 20 minutos, nós vamos então, né, Renato, liberar a participação do nosso ouvinte pelo telefone e pelo WhatsApp.
Aqui você tem vez. É hora da voz do ouvinte no Jornal do Meio-Dia.
Você está liberado, está liberada, tá? A participação do ouvinte pelo telefone, ligue no 3675-2436, porque a Oi já gosta de nos deixar na mão com o 2000, tá? Então, ainda bem que temos outro número aqui, então ligue 3675-2436, você fala conosco ao vivo por telefone, faz sua denúncia, sua reclamação, tá? E também temos aqui o WhatsApp, né? Você pode enviar sua mensagem escrita e nós divulgamos. Inclusive, o Renatinho já vai dar uma passadinha lá no WhatsApp para divulgarmos mensagem. Mas antes, a gente vai atender essa ligação. Parou? Pronto. Pode transferir, viu, Acauana? Caso consiga aí, porque eu vou te falar. Essa Oi bagunça, viu? Enquanto isso, o Renatinho vai dar uma passadinha no WhatsApp da Gabi. O que temos de mensagens de ouvintes, Renato?
Vamos lá, então. Boa tarde, Kátia. Eu não queria me identificar, mas eu queria falar sobre essas coisas que estão dando para os desabrigados, estão dando para pessoas escolhidas que não têm nada a ver, estão deixando as pessoas que precisam sem receber. Tudo que as pessoas perderam. Tem uma pessoa aqui em Aritaguá. Essa mulher é humilde, simples. Ela foi buscar, eles falaram que o nome dela não estava, mas só que lá tem outras pessoas que não precisam e estão recebendo.
É isso que me incomoda, sabe? Gente, a Secretaria de Desenvolvimento Social tem que fazer um filtro, uma filtragem séria, importante. E cadastrar quem realmente precisa receber aí colchões, geladeira, fogão, roupas, alimentos. E não esses que não precisam, porque eu já soube que tem gente que não precisa, que recebeu, que já está até vendendo colchões pela internet. Pelo amor de Deus! Olha, tem que dar um jeito aí de cadastrar quem realmente necessita receber esses produtos, tá? Para poder tocar a sua vida. Temos um ouvinte na linha. Boa tarde, quem fala aí, de onde, por gentileza. Zere o volume do seu rádio, fala com a gente pelo telefone. Você vai nos ouvir bem pelo telefone, estamos aqui também, vamos te ouvir.
Boa tarde, tudo bom?
Oi.
Emanuel, Santo Antônio de Pádua.
Quem fala?
Emanuel, do Santo Antônio de Pádua.
Fica onde o Santo Antônio de Pádua?
Urbe, Zona Sul.
Ah, é o nome da rua, né, Emanuel?
Isso.
Tudo bem?
Não tá bem não, rapaz, por quê? Rapaz, a gente fica indignado com o que está acontecendo em Léo. A CEI, que deveria ir para frente.
A CEI?
É,
dos transportes.
Foi manipulada pelos vereadores, a maioria dos vereadores. Rapaz, é uma vergonha pro povo de Léo, a pessoa que tem vergonha na cara, o que está acontecendo na prefeitura de Léo. Foi comprovado 18 milhões em um acordão entre o prefeito e as empresas de coletivo. Primeiro, quem comanda todo transporte na Bahia, que é empresário, não deveria ser assim, é o deputado Calixto. O irmão é secretário de transporte. Então você tem um monopólio e o transporte e a precariedade do transporte que está havendo em Ilhéus, não só em Ilhéus, mas em toda a Bahia. É uma vergonha, rapaz. Eu me sinto envergonhado sendo ilhéus. O que aconteceu, a manobra que fizeram para que nem o procurador, nem o contabilista fosse chamado para depor. Aí eu pergunto a vocês, quem não deve não tem, por que não foi? Né? Fizeram esse jogo e não foram depor, extinguiram a CI. Né? Isso é uma vergonha. Aí deixa minha indignação, minha revolta contra a situação que está acontecendo em Léo.
Entendi. Eu entendo você, caro ouvinte. Inclusive, hoje o vereador Tandique Rezende vai falar nesse programa ao vivo, por telefone, porque para o vereador a CI dos transportes deveria continuar, né? Então a gente vai ouvir o vereador ainda
pura
hoje.
Pura manobra política, pura manobra. Se você for analisar, dia 11 era procurador de Ilhéus e depois um contabilista da época. Não foi. Inventaram o meio de comunicação disse que estava ocupado fazendo o quê? Manobra política, puramente.
Pois é. Essas são as coisas que acontecem em Ilhéus, meu amigo.
Revoltante, minha amiga, revoltante.
Pois é, o povo tem que cobrar, né? O povo tem todo o direito de cobrar. Se o legislativo não faz
outra
o trabalho
denúncia,
dele,
outra
né?
denúncia. Fiscalizar? Outra denúncia em relação à alimentação que foram doadas para as pessoas que precisam. Pessoas que precisam. Lá no terminal, a antiga cesta do povo. Estão se perdendo os alimentos, rápido comendo. Nós conseguimos doar 15 toneladas de alimentos, nós conseguimos. Arrecadou de Salvador para cá. Foram 6 caminhões.
Sim.
Em várias cidades já também foi contemplada. Nós conseguimos 15 toneladas de alimentos, nós conseguimos um caminhão de água mineral. Quer dizer. Eu soube denunciar, dizendo que os próprios fiscais da prefeitura estão levando os alimentos das pessoas que precisam. E não tem que fiscalize, não tem que olhe para o pessoal que está precisando.
Pelo amor de Deus.
É um absurdo, minha amiga, é um absurdo o que está acontecendo. É um absurdo.
Mais do que um absurdo.
Viu? É revoltante.
Tá bom então, meu amigo. Obrigada por sua participação, eu te entendo perfeitamente. A gente sabe que é de deixar... A gente fica indignado com isso. Eu acho que... Sabe qual é o problema, hein, Léus? Eu vou resumir numa frase. Tem muita gente que só olha pro seu próprio umbigo. Esse é o problema, hein, Léus? Né? A começar por secretários, toda regra tem exceção. Não estou aqui dizendo que são todos os secretários desta prefeitura. E o próprio prefeito, que não está preocupado. Agora, o legislativo está aí para fiscalizar o executivo. Se alguns não se preocupam em fazer isso, triste realidade. O povo tem que se unir, o povo tem que cobrar, o povo tem que procurar Ministério Público, tem que procurar Justiça para ver as coisas andarem de forma correta nesse município. Porque se o povo cruza os braços, meu amigo, a situação só piora. E cobre dos vereadores também. Lembrando que tem vereador aí, mais de um, mais de dois, mais de três, que cobram, que tenta fazer a sua parte, né? Mas aqui parece que a maioria não é oposição. Fica difícil, né? Enquanto isso, tem desfile de moda em... Como é o nome? Evento de jornada pedagógica do município. É isso, é assim as coisas. Tá aí rolando aí nos grupos de WhatsApp, para quem quiser ver. É uma vergonha. Quer ver outra vergonha, Renato? Não tem a prefeitura respondendo uma nota, uma matéria da SECOM, né? Que certamente foi a Secretaria de Saúde que passou a informação para a SECOM produzir a matéria. Que no SAMU faltou médico, que falta médico em unidades de saúde, porque os médicos estão todos infectados com Covid. E aí muitos médicos me procuraram ontem, tá? E disse claramente, eles disseram, viu, Renato? A fonte é muito segura. Kátia, é mentira. A maioria dos médicos não estão infectados com Covid. A maioria não quer mais trabalhar para a Prefeitura de Ilhéus, prestar serviço, porque trabalha e não recebe. E estão mudando os contratos para a CNPJ e a maioria também não quer. Outra coisa que disseram. Estamos decepcionados. Esperávamos que o secretário, novo secretário de saúde, que é médico... fosse melhorar a saúde de Ilhéus, mas está pior. As palavras dos próprios médicos, viu, que me procuraram ontem. Não sou obrigada a revelar minha fonte, que é seguríssima. Estou coberta pela legislação brasileira. Então, seu prefeito de Ilhéus, que é médico também, o senhor acha bonito isso? O senhor acha bonito isso? Aí toda hora falta um médico num posto A, num posto B, pediatra que tira do posto tal... Aí o outro pediatra que não quer mais atender, o clínico geral, porque não recebe, Renato. Ou trabalhou 2, 3 meses em diversos postos, quando foi receber, recebeu por um, Renato. Isso é uma vergonha no município de Ilhéus. E não vem dizer que está faltando dinheiro, não, que o dinheiro chega todo mês. O Ministério da Saúde manda, bonitinho. Viu? Então, os médicos que me procuraram ontem e me disseram, Kátia, a gente não aguenta mais, nós não queremos trabalhar de graça. E também está complicado ficar mudando nosso contrato para a CNPJ e bagunçando a nossa vida financeira. Então, fica difícil, né, secretário? Como é o nome dele? Doutor André Cesário, explica aí para o povo. Os microfones estão abertos aqui. Explica para o povo aí a realidade. Outra coisa que eles também disseram para mim, Kátia, essa historinha de que a prefeitura pagou a Santa Casa e a Santa Casa não repassou para os pediatras também é mentira. A Santa Casa não recebeu, está em atraso. Ah, então pera aí. Tá achando que todo mundo é bobo, é, Renato? Só pode. Pera aí, secretário de saúde, seu prefeito de Ilhéus, os dois são médicos. Vocês deveriam valorizar mais a categoria. Principalmente pensando no povo. Principalmente. Porque o povo necessita da atenção básica. Se a atenção básica vai mal, que é postos de saúde, SAMU e outros, o bicho vai pegar na média e alta complexidade. Aí o governo do estado vai dizer, pronto, aí fica difícil. Como é que a gente vai dar conta de atender tanta gente? Ah, pelo amor de Deus, gente. Tenha santa paciência. É chamar o povo de bobo. De bobo, tá? Então a gente quer realmente uma resposta plausível, seja verdadeiro, transparente com o povo, minha gente. Isso não se faz. Seu secretário de saúde, André Cesário, os médicos estão dizendo que o senhor está preocupado em ser candidato a prefeito na próxima campanha. Então, procure trabalhar. Valorize os médicos e principalmente preocupado com o povo. Se eu estiver errada do que eles disseram aí, né, que eles passaram para mim, pode também responder, seu secretário. Tá aberto aqui os microfones para o senhor. Quer ligar 3675-2436? Liga que eu quero ver, liga e responde, explica pro povo. Ao vivo, tá bom? Só quero ao vivo. O programa é ao vivo, não é gravado, não. E a nota, se for enviar, explica direitinho na nota, sem blá blá blá, viu? Porque o povo tá revoltado. Gostaria que fosse o secretário, ele tá ligando. Bora ver se é o secretário. Cadê? Tá bom, então. Pois é, Ilhéus. Isso tá acontecendo em Ilhéus. Os médicos me procuraram, tá? Tenho tudo registrado. Viu? Vamos atender quem tá na linha? 12 horas e 32 minutos. Por gentileza, é zero o volume do seu rádio, por gentileza, para falar com a gente?
Pronto, já zerei já agora.
Pronto, quem fala? Boa tarde.
Sou eu de novo, é Manuel de novo. Sou doutor de Fábio.
Ah, sim. Pois não, Manuel?
Pois é isso, rapaz. A gente fica revoltado. A gente fica revoltado. O que acontece? Ele pensa que o povo é besta, é bobo. Aí eu pergunto para você, pessoal. Na hora de voltarem, olha que para quem você está votando, veja a ficha corrida do camarada. O que ele fez, quais foram os projetos. Vamos analisar quem nós botamos no poder, pessoal. Que acontece isso aí, ó. Essa vergonha que está acontecendo em Ilhéus. Então esse é meu desabafo, entendeu? Peço muito obrigado a vocês.
Valeu, obrigada, Manuel. Um abraço para você. Tá aí, né? Não precisa falar mais nada. Com a palavra agora, eu sou o secretário de saúde de Ilhéus. Explica para nós, os médicos estão mentindo? Os médicos me procuraram? Que a maioria não está de Covid? A maioria não quer trabalhar? Porque não recebe quando trabalha? Ou essas exigências de CNPJ, né? Os pediatras da Santa Casa que estão sem receber é porque a prefeitura não fez o repasse? Explica para nós. Fala aí se vocês estão mentindo ou não e o porquê. O porquê. Nós vamos a um rápido intervalo comercial. Na volta, hein? Tem entrevista com o vereador Tandique Rezende sobre o encerramento da SEI dos transportes. Voltamos já.
Jornal do Meio Dia. Informação que você precisa na hora, na do, hora almoço.
FTC Shopper Moda Ilhéus. Bem, gente, como eu disse agora há pouco, Nós vamos conversar com o nosso entrevistado de hoje, que é o vereador Tandique Rezende. Vamos falar sobre a CEI dos Transportes. Antes, só vou atualizar você aqui, ouvinte, que não está por dentro dessa questão. Durante a sessão remota da Câmara de Vereadores de Ilhéus, realizada ontem, a maioria dos vereadores decidiu pelo encerramento da Comissão Especial de Inquérito, a CEI, que tinha como objetivo investigar o serviço de transporte coletivo em Ilhéus e um acordo de mais de 15 milhões de reais entre a Prefeitura Municipal de Ilhéus e as empresas de ônibus coletivo. Foram 13 votos contrários à CEI. No dia 11 de janeiro, o presidente da Câmara de Vereadores, o vereador Gerberson Moraes, suspendeu as atividades da CEI. A decisão pela prorrogação das atividades caberia aos vereadores no retorno do recesso do Legislativo. Então, os sete vereadores votaram aí a favor das atividades, porém 13 contra. Quem votou a favor? Vereador Augustão, vereadora Nilda Mendonça, vereador Cláudio Magalhães, vereador Edivaldo Gomes, vereador Fabrício Nascimento, vereador Vinícius Alcântara e o vereador Tandique Rezende, que está na linha e vai falar conosco ao vivo a partir de agora. Boa tarde, vereador Tandique. Seja bem-vindo ao Jornal do Meio-Dia. Você fala com Kátia Gomes e com Renato.
Boa tarde, Kátia. Boa tarde, Renatinho.
Boa tarde.
É um prazer muito grande estar aqui. Telespectadores, ouvintes, né, da Rádio Gabriela FM.
Sim.
E estou à disposição.
Vereador,
para perguntas.
Eu vou aproveitar, antes do senhor falar um pouco da importância que seria a continuidade dessa CEI, se eu tirar só uma dúvida, porque algumas pessoas falam em 15 milhões, 17 milhões, 18 milhões. De quanto é exatamente esse acordo entre a Prefeitura de Ilhéus e as empresas de ônibus coletivo?
Olhe bem, Kátia. No acordão, tabulado pela Prefeitura, pelo representante da Prefeitura, que foi o Procurador-Geral do município, o Dr. Jefferson Domingues, foi quem representou o município naquele momento no acordo. Ainda cabe dizer, antes disso, desse acordo, que essa ação ela foi ajuizada pelas empresas de ônibus contra o município de Ilhéus. E na primeira decisão, Kátia, o juiz da época, ele determinou o pagamento de um vultoso valor. E, inicialmente, houve o acordo para pagar quase 3 milhões de reais de vales transporte. Inicialmente foi pago 3 milhões de vale transporte. Vale transporte que ninguém sabe realmente aonde ele, até hoje ninguém tem ideia de onde foi distribuído esses vales transporte. E depois de alguns meses, 2 ou 3 meses, foi entabulado o restante do acordo, em que foi pago mais 15 milhões de reais. Então esse acordo, na verdade, equivale a 18 milhões.
Entendi.
Mas se nós levarmos em conta as outras cláusulas do acordo, como isenção de impostos às empresas, a revisão tarifária diferenciada, isso pode chegar, Kátia, a uns 40 milhões de reais.
Uhum.
Né? E isso é um absurdo. Eu ouvi do líder do governo, de que, até na entrevistas a rádios aqui de Ilhéus, que isso foi a título de subsídio ou de ressarcimento pelo aquele período, um período pequeno, em que as empresas deveriam estar ofertando o transporte à população de Ilhéus. Então, o que é que aconteceu? O município, ele, no afã de resolver os seus próprios problemas, porque ele não levou em conta o que a população está vivendo no seu dia a dia, Kátia. Todos sabem da atual situação que se encontram esse serviço de transporte coletivo em Ilhéus, onde os ônibus são precaríssimos, os horários, não existem horários fixados, não existe ônibus para os distritos e a diminuição da frota para os locais mais, vamos dizer assim, na parte da periferia da cidade.
Sim, então, mais distantes do centro.
Tudo isso, distante do centro. Uhum. Então, tudo isso. E outra coisa.
Sim.
Além disso, agora nós recebemos uma denúncia, ontem mesmo, de que a Sutrans baixou um comunicado de que vai ter ônibus até 7 horas da noite em diversos bairros, Cátia.
Só até 7 da noite.
7 da noite. Como é que as pessoas retornarão, Cátia, para as suas casas?
Depois do trabalho, né?
Vai se iniciar a faculdade. Como é que esses estudantes vão poder retornar para suas casas?
Meu Deus.
Então, é difícil. Já existe reclamação de empresários, Cátia, de que não vão ter que demitir funcionários que porque eles residem nos distritos e eles não têm como mais pagar vans para levar e buscar esses empregados. Uhum. Então, eu me pergunto, aonde está realmente o poder público em relação a essa questão do transporte público?
O gestor municipal não está preocupado com o desemprego? O aumento do desemprego
não
no
está,
município?
Não está. O prefeito, na sua fala, no início dos trabalhos legislativos, ele disse que criou 1.900 empregos. Agora, baseado em que dados, Kátia? Todos nós sabemos que Ilhéus não tem emprego. Eu sou defensor público do Estado da Bahia. Eu atendo pessoas o tempo todo para questão de pensão alimentícia, Kátia.
Uhum.
E eu vejo só desemprego, gente desempregada em Ilhéus. Uhum. Eu não vejo esses empregos.
Pois é, né?
Eu não sei aonde que eles tiram esses dados.
Uhum.
Então, é o que eu digo. É um governo que vive nas sombras.
Pois é.
Vive na obscuridade.
Mas parece que não existe oposição, né? Nessa Câmara de Vereadores.
Kátia, você tem uma ideia.
Ah.
Quando eu fiz a denúncia em outubro, depois da minha denúncia, de lá para cá, o que o Diário Oficial rodou para nomeação de cargos de comissão não foi brincadeira, Kátia.
Opa! Isso é sério, o que você está falando é grave.
Não, é sério. Eu tô falando.
Deixa eu ver se eu entendi. Você acha que quem é a favor do governo está conseguindo emprego para os seus amigos?
Com certeza.
É isso?
Todo mundo. Kátia, a gente não pode. Nós podemos ser hipócritas. Uma coisa que nós não podemos ser hipócritas.
É.
Infelizmente, o que prepondera em Ilhéus não é desse governo, é de todos os outros governos. É o toma lá da cá, Kátia.
Miserável.
É o toma lá da cá. Eu não tenho medo de dizer isso e nem receio.
Uhum.
Sabe por quê, Kátia? Porque graças a Deus eu tenho um mandato totalmente independente.
Sim.
Até independente do meu próprio partido, que não tenho apoio nenhum do partido. Porque, na verdade, o que define as pessoas, o que define tudo, é quem você é. É que o que você pratica, é o que você vive, não é pregar não, é viver o que você prega, entendeu? É isso que define uma pessoa. E eu, quando optei para estar na política, não optei para ter interesses pessoais satisfeitos, mas sim o interesse do povo.
Sim.
Se for para estar sozinho, mas graças a Deus, seis estão junto conosco nessa batalha, e eu louvo a Deus por isso, porque é triste você ver um parlamento sem uma discussão, sem um contraponto. E eles querem isso, eles querem calar, eles não querem que tenham uma oposição, uma independência.
O vereador...
Mas, graças a Deus, essa Câmara, eu tenho visto que tem... Ela tem melhorado em relação a isso.
Deixa eu aproveitar aqui e informar. Eu informei os vereadores que votaram a favor para continuar a SEI, né? O senhor é um deles. Deixa eu também informar aqui aos ouvintes, os vereadores que votaram contra para que encerrasse aí a SEI. Vereador Abraão, vereador Gurita, vereador Aldemir, vereador César Porto, vereador Éder Júnior, vereador Nino Valverde, vereadora Ivete Maria, vereador Ivo Evangelista, vereador Luciano Luna, vereador Baiano do Amendoim, vereador Nerival, vereador Paulo Carqueja, e vereador Sérgio Amparo. E aí eu pergunto ao senhor vereador Tandique Rezende, que votou no sim para que continuasse a SEI, explica para a gente qual a necessidade da SEI, da continuidade da SEI, a importância da continuidade dessa SEI.
Olha bem, Kátia, a SEI ela é uma comissão parlamentar de inquérito, né? A gente fazendo uma analogia à questão, ao inquérito policial que tramita perante a autoridade policial, a SEI nada mais é do que o quê? Você colher provas, né? Que houve um indício, eu noticiei um indício de ilegalidade dessa relação jurídica que foi chancelada no Poder Judiciário. Né? Então, essa SEI seria para o quê? Colher as provas, uhum. né? Ouvir pessoas. E o que mais me estarrece, sabe uhum. que é, Kátia? Que eu, como vereador, eu fiz um requerimento para quebra de sigilo bancário, telefônico, fiscal, de algumas personalidades ilustres do governo Mário Alexandre.
E qual o resultado?
Requeri também uhum. o afastamento cautelar desses implicados. Por quê? Eles poderiam suprimir provas, poderiam influenciar pessoas Sim. que seriam ouvidas durante a CPI. E eu tenho impressão que isso causou um rebuliço no governo, porque eles não querem que essa caixa preta ela seja aberta, porque talvez, Kátia, vinha muita coisa podre daí, entendeu? Então, vamos matar a SEI no seu nascedouro. Vamos criar um embuste jurídico, que eu digo a você, é uma questão de interpretação. Eu não tenho... eu sou advogado, o presidente da Câmara também é advogado, respeito a opinião dele. Houve as interpretações... A minha interpretação e a interpretação dele. A minha interpretação foi que não há aplicabilidade da lei federal aventada no requerimento do professor Gurita. Ele entendeu que há sim, deveria ter havido uma aplicação dessa lei federal e que deveria ter havido um pedido de prorrogação na mudança da sessão legislativa de um ano para o outro. Uhum. Só que tem uma questão, Kátia.
Uhum.
Quem deveria decidir essa situação era a própria Câmara. Mas o que nós observamos ontem foi o quê? Foi uma decisão política. Foi uma decisão política. Vamos encerrar de qualquer maneira. Isso vai ficar do jeito que está. Vamos manter essas empresas fazendo o que elas querem dentro de Ilhéus e o povo que se lixe. Porque eu não consigo entender como é que um governo que diz que pensa no povo, ela se queda inerte para resolver, entendeu? De uma vez por todas essa situação.
Que triste.
Sabemos que a situação do transporte coletivo no Brasil é complicada,
Sim.
mas também por parte do governo, Kátia, não houve nenhuma vontade política
uhum.
de resolução,
uhum.
de melhorar esse sistema que aí está. Não sei o que digo não, Kátia.
Sim.
São milhares de pessoas que diuturnamente em Ilhéus estão sofrendo. Como é que nós, que somos vereadores, né, nós sempre apregoamos que o parlamento é a caixa de ressonância da sociedade. Mas a gente vê uma sociedade, às vezes, inerte também, Kátia. Eu fico me perguntando, cadê a sociedade civil organizada? Cadê as pessoas que pensam em Ilhéus, que querem o melhor de Ilhéus, porque nós não começamos a criar esse espírito de corpo, de vontade de tirar a nossa cidade do abismo. Porque eu nasci e me criei aqui, Kátia.
Uhum.
Fiquei uma parte do meu tempo trabalhando em outras cidades. Quando eu retornei em 2009, eu tive que entrar com ação na justiça, Kátia, para requerer um raio-x para um assistido da Defensoria Pública. Isso é o caos,
Kátia. Raio-x? Um exame tão barato?
Naquele ano de 2009, no governo de Nilton Lima, eu tive que entrar com ação para pedir um raio-x. Isso não existe.
Não existe.
Gente,
não.
Esses pontos principais de da questão social, que é educação, saúde, tem que ser tratadas com prioridade, Kátia.
Uhum.
Existe verba federal para isso.
Ô, vereador, antes de encerrarmos aqui a entrevista, eu não posso deixar de comentar o seguinte com o senhor. Me desculpe, mas com respeito aí aos demais colegas do senhor, vereadores, eu fico estarrecida em ver certos vereadores que vieram de baixo aí votar contra o povo. Não entendi. Não entendi, sinceramente.
Kátia, olhe bem. Cada um, eu sempre falo isso na Câmara, cada um é responsável por aquilo que faz. Né? O que eu ouço, Kátia, às vezes na Câmara é: ah, aqui já passamos por situações piores, votação, aumento de IPTU, e eu fui reeleito, fui trieleito. Quer dizer, caramba, eu fico a pensar, gente, será que nós estamos realmente, a Câmara está realmente defendendo os interesses da população de Ilhéus?
Boa pergunta.
Eu me sinto, às vezes, um peixe fora d'água. Talvez porque eu tenho esse viés social muito, muito grande na minha vida por defender as pessoas em estado de vulnerabilidade. Mas também eu creio também, Kátia, que está faltando também aquela introspecção de cada um e dizer assim, poxa, eu tenho que fazer alguma coisa pelo povo de Ilhéus.
Sim.
Pelo meu povo.
E aí, vereador? Como é
eu não consigo, às vezes, verificar, entendeu?
Uhum. E aí eu pergunto ao senhor, acabou, foi encerrada a SEI e vai ficar por isso mesmo?
Olhe bem, nós vamos, depois do BAC, nós vamos avaliar, eu estarei conversando com os outros vereadores.
Uhum.
Nós temos várias pautas que é comum a todos, aqueles vereadores, os sete que votaram, né, pela continuidade da SEI. E vamos decidir o que rumo nós vamos tomar em relação a essa questão. Não descartamos nada, mas uma coisa o povo de Ilhéus pode ter certeza, que continuaremos firmes na defesa intransigente do povo. É difícil acreditar, eu também às vezes, como político, é muito difícil, porque nós somos julgados o tempo todo. Eu tenho certeza que muitos falam, ele quer se promover, ele quer isso, ele quer aquilo, ele tem interesses pessoais. Eu digo com toda a pureza de alma, não tenho interesse em me colocar acima de tudo e de todos, Kátia. O que eu quero fazer nesses 3 anos que me faltam para terminar meu mandato é cumprir aquilo que eu coloquei desde o início da minha campanha, a lei em favor do povo. Nem que eu seja a última voz, nem que eu não consiga me reeleger, Kátia, mas eu vou dizer assim, eu cumpri
com
aquilo
seu papel
que foi proposto e, graças a Deus, estou com minha consciência livre do dever cumprido.
Então, vereador.
Toda a humildade de dizer isso para o povo de Ilhéus.
Tá certo, então. Muito obrigada, viu, pelas informações que o senhor trouxe aí, né, para os nossos ouvintes. E a gente vai continuar acompanhando e, caso surja alguma novidade sobre isso, por favor, entre em contato conosco.
Tá bom, Kátia. Muito obrigado.
Boa tarde.
Kátia, Renatinho, estou à disposição sempre e espero que o povo de Ilhéus ele comece realmente a exercer aquilo que é primordial na democracia.
Uhum.
Exigir os seus direitos.
Exato. Poder emana do povo.
Isso é o que é o mais importante. Vamos gritar, gente. Vamos fazer ecoar a nossa voz. Nós somos o povo. O povo que é a mola propulsora de uma democracia.
Boa tarde, então, vereador Tandique. Um abraço. Tá aí, você acabou de ouvir, caro ouvinte, a entrevista do vereador Tandique Rezende, né? Ele é a favor que a SEI do transporte continue, porém, a maioria aí dos vereadores é contra. Foram 13 votos contra, né? Encerrando aí essa SEI, e 7 votos a favor, como eu já disse agora há pouco. Agora o vereador fez uma denúncia grave aqui, viu, Renatinho? Depois, né, surgiram aí muitas nomeações. Denúncia grave, hein? Cabe aí aos vereadores agora fiscalizar, né, essa questão aí, e o povo cobrar, né? O povo cobrar. Bem, nós vamos dar continuidade aqui, porque já já vamos ter que finalizar o programa. Olha, o noticiário estadual, vou resumir aqui rapidamente, viu, Renato, porque a gente vai ter que finalizar já já. Policiais civis da Bahia voltaram a fazer uma paralisação de 24 horas hoje. Este é o segundo dia de manifestação da categoria, que também suspendeu as atividades na última quinta, dia 27. Apenas registros e flagrantes e levantamentos cadavéricos serão realizados. Os trabalhadores cobram reajustes nos salários, plano de carreira e a obrigatoriedade do comprovante de vacinação atualizado para as pessoas que precisam utilizar o serviço nas delegacias em todo o estado. Tá aí, senhor governador Rui Costa. Vamos melhorar a situação aí dos nossos policiais civis. Olha, também temos uma informação aqui que o Superior Tribunal de Justiça, o STJ, decidiu prorrogar por mais um ano o afastamento de 5 desembargadores e uma juíza do Tribunal de Justiça da Bahia. Os magistrados são investigados pela Operação Faroeste, que apura um suposto esquema de venda de sentenças envolvendo grilagem de terras no oeste da Bahia, tá? Então, na lista aqui, por unanimidade, o STJ manteve a suspensão temporária dos cargos de José Olegário Monção Caldas, desembargador, Maria da Graça Osório Pimentel, desembargadora, Marivalda Almeida Moutinho, juíza, Maria do Socorro Barreto Santiago, desembargadora, Ilona Márcia Reis, desembargadora, e Lígia Maria Ramos da Cunha Lima, também desembargadora, tá? E, por favor, Renato, a nossa última notícia, por gentileza, sobre essa questão da ocupação de leitos de UTI no país. São 10 estados e Distrito Federal acima dos 80%, né?
É isso aí. Olha, o agravamento da pandemia impulsionado pelo avanço da variante Ômicron no Brasil levou 10 estados e o Distrito Federal a uma ocupação de leitos de UTI acima de casa dos 80%. É isso mesmo, acima da casa dos 80%. Os dados são de um levantamento feito junto às secretarias de saúde dos estados. As unidades da federação com maiores índices de ocupação são Distrito Federal, 95,29%, Mato Grosso do Sul, 97%, Sergipe, 93,1%, Goiás, 88,13%, Pernambuco, 88%, Rondônia, 86,20%, Piauí, 85,70%, Mato Grosso, 85,49%, Amapá, 84,62%, Rio Grande do Sul, 82% e Espírito Santo, 81,27%.
Taxas altas, hein, de ocupação. Lembrando que as secretarias de saúde dos estados vêm informando que a maioria aí, que 80% dos internados são de não vacinados, né, contra a Covid-19. Olha, bem, essa foi a nossa última notícia de hoje, tá, aqui no Jornal do Meio-Dia. Deixa eu só divulgar aqui rapidamente, aqui, ó, vagas de utilidade pública, tá, vagas de trabalho aqui na rede UniFTC. Assistente de laboratório, tá, área de saúde na UniFTC Itabuna, enviar currículo para recrutamento@ftc.edu.br. Vaga de assistente de laboratório. Também vaga de técnico de laboratório de saúde, vaga de supervisor de laboratório e vaga de assistente administrativo. Podem enviar aí currículo para recrutamento@ftc.edu.br. Aí aproveite aí, gente, essa oportunidade de vagas de trabalho, tá? Aproveitem mesmo. Bem, são 1h04, deixa eu só divulgar aqui o Felizardo ou Felizarda, vamos lá, já conferi aqui. Então, quem ganhou hoje o rolo de papel de parede da Zoom Casa Decor foi o Wesley das Neves Barbosa. Wesley das Neves Barbosa, você ganhou o rolo de papel de parede da Zoom Casa Decor. Você tem de 3 a 5 dias úteis, tá, para retirar o seu produto. Então, você vai com o seu RG, o Wesley das Neves Barbosa, na Zoom Casa Decor, que fica na rua Visconde de Mauá, próximo à Receita Federal. É aquela rua mais conhecida como Rua da Linha, no centro da cidade de Ilhéus. Parabéns. Parabéns ao Wesley das Neves Barbosa. Renato, encerramos aqui. Muito obrigada aí pela parceria. Ótima tarde para você, para os nossos ouvintes. Se Deus nos permitir, retornamos amanhã com mais uma edição do Jornal do Meio-Dia, que é um oferecimento da Rede UniFTC. Isso mesmo. Venha de nota Enem ou vestibular na UniFTC. Inscrições abertas. Shopping Jequitibá, completo para suas compras, com segurança e conforto. E Supermoda Ilhéus, são duas lojas, uma no calçadão da Jajamada, outra na Marquês de Paranaguá, onde está rolando descontaço, liquidação com até 70% de desconto na Supermoda Ilhéus. Corre até amanhã, hein? Não perca essa oportunidade. Descontaço, isso é que é liquidação, só na Supermoda. Renato, boa tarde para você, boa tarde a todos, até amanhã.
Boa tarde a você, Kátia Gomes, boa tarde aos nossos ouvintes. Daqui a pouquinho tem Pagode Brasil com Carla Menezes. A gente volta amanhã a partir do meio-dia, logo após o Ligou, Pediu, Tocou.
Você acabou de ouvir Jornal do Meio-Dia, a informação que você precisa na hora do almoço.